Com a palavra, o senador Ronaldo Caiado.
Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, senhor Guido, doutor Luiz Fachin, tenho que fazer aqui uma referência a essa vasta produção intelectual do indicado. Solicitei uma revisão bibliográfica pela minha assessoria e pude constatar que Vossa Excelência, Vossa Senhoria tem centenas de publicações, trabalhos e livros. Quero também lembrar a Vossa Senhoria que a minha posição, ela aqui não tem nenhuma posição de censura, muito menos de preconceito, porque posso adiantar que ninguém já foi mais penalizado pelo preconceito que eu. Então, estou aqui para uma arguição aberta e, lógico, tratando-se de um médico, de um ortopedista, que não teria as condições do debate no detalhamento jurídico e do conhecimento de Vossa Senhoria. Mas, no entanto, eu quero trazer aqui algumas das minhas preocupações. Primeiro, doutor Fachin, em relação à tese levantada aqui inicialmente pelo senador Ferraz e muito bem explicitada pelo senador Aloizio, que realmente me preocupou sobremaneira, porque a sustentação de Vossa Senhoria, mesmo eu não sendo profissional na área do direito, ela me preocupou. Eu achei frágil a tese, já que Vossa Senhoria é um especialista. Ao se ter uma constituição no Estado que impedia, ora, recorrer à OAB é algo que mostra que, com o saber jurídico de Vossa Senhoria, a senhoria podia ter proposto uma ação judicial ou contestado a constitucionalidade daquele texto do Paraná. Enfim, algo que realmente mostrasse e que pudesse trazer à Vossa Senhoria aquela tranquilidade d'alma fundamental para exercer aquilo que é uma atividade exclusiva de Estado, vinculando também à atividade privada. Então, esse ponto é um ponto que ele não ficou bem esclarecido. O que eu posso dizer à Vossa Senhoria é que ficou um ponto fragilizado na argumentação de Vossa Senhoria e, ao mesmo tempo, quebra, principalmente de nós, senadores, legisladores, a condição de elaborarmos critérios que sejam condicionantes. Porque se nós no Supremo estamos abrindo mão de uma condicionante que é norma constitucional no artigo 101, que prevê exatamente o condicionamento para chegar ao Supremo, o saber jurídico e a reputação ilibada, isso faz um péssimo exemplo ou quase um desserviço às pessoas que ficam interrogando. Ora, mas quer dizer que quando é para um entendimento de uma arguição de um ministro supremo, isso aí pode passar, como colocou aqui muito bem o senador Aloizio Nunes. Eu acho que isso é uma falha nossa e que espero podermos corrigir. Os senadores ficam sempre numa posição um pouco constrangida, porque, infelizmente, no Brasil, os deputados e senadores são julgados pelo ministro Supremo, o que não se dá nos Estados Unidos. Então, ali, a discussão é exatamente da interpretação da Constituição em torno de princípios. Então, essa tese, ela começa a ficar um pouco comprometida diante dos olhos das pessoas que estão nos assistindo, e achando que, às vezes, pode ser um entendimento feito para que todo mundo fique bem e que amanhã aquilo que a Constituição, aquilo que a Constituição brasileira, que a Constituição do Paraná determina, o princípio da exclusividade, dos critérios, pode ser, não precisa ser de todo atingido diante de uma situação que foi acertada. E isso não deixa de descredenciar e muito a nossa arguição. Mas eu quero, senhor doutor professor Fachin, eu quero primeiro colocar aqui alguns pontos que são fundamentais. Primeiro, cumprimentar a iniciativa do Congresso Nacional, do Senado Federal, que abriu oportunidade para que todas as pessoas pudessem ter acesso ao portal E-Cidadania. Até às 11 horas da manhã, para Vossa Senhoria ter uma ideia, 254 perguntas foram formuladas ao portal. Os temas abordados sobre família, 38, solicitando qual era a explicação e a posição do candidato. Em relação ao MST e direito de propriedade, 37, qual era a explicação de Vossa Senhoria em relação à proximidade com o movimento social e posição quanto ao direito de propriedade. Quanto à função do procurador de Estado, da exclusividade da função de procurador de Estado, a compatibilidade frente à vedação da Constituição, 24 perguntas foram formuladas. A aproximação de Vossa Senhoria, a proximidade de Vossa Senhoria e a isenção para o julgamento de processo do PT, 66 perguntas foram formuladas nesse sentido, 6 favoráveis à indicação de Vossa Senhoria ao Supremo e 45 contrárias à indicação de Vossa Senhoria. Isso é um mapeamento feito pelo portal do E-Cidadania do Senado Federal, que, lógico, essa rapidez com que querem, dificilmente esses internautas terão como receber essa resposta, o que é constrangedor. Outro fato que é, e que não é diretamente ligado à Vossa Senhoria, mas sim à presidência da Casa, é que para facilitar a minha arguição, eu havia solicitado à mesa que pudesse fazer um quadro comparativo, o que ficaria muito mais fácil para que Vossa Excelência pudesse, Vossa Senhoria pudesse me responder, até porque o meu conhecimento jurídico ele é limitado. Eu gostaria até que a minha assessoria passasse à Vossa Senhoria em relação aos temas levantados por Vossa Senhoria ou já registrado em trabalhos e também publicações feitas. O artigo 184 da Constituição Brasileira, ele diz que compete à União desapropriar por interesse social para fim de reforma agrária o imóvel rural que não esteja cumprindo sua função social, mediante prévia e justa indenização em título da dívida agrária, com cláusula de preservação do valor real, resgatáveis no prazo de até 20 anos, a partir do segundo ano. Senhor presidente, a desapropriação na versão de Vossa Senhoria é fixado como princípio que a propriedade, antes de direito, é uma função social. Essa é a interpretação que eu busquei num trabalho feito por toda a minha assessoria e que não vi nenhum registro que Vossa Senhoria tenha mudado de posição. Fixado como princípio que a propriedade em direito é uma função social, o que faz nela voltarem às obrigações e não às faculdades. Os imóveis rurais enquadrados nessa situação, qual seja, não utilização, poderiam ser sumariamente arrecadados pelo Estado e não haveria que se falar, então, em desapropriação, posto que não haveria o que desapropriar, ou seja, nós teríamos uma expropriação de todas as terras brasileiras. Terra produtiva, o conceito do artigo 185 da Constituição Federal, não vou repetir, porque as pessoas têm acesso aí ao artigo 185. A versão de Vossa Senhoria, aqueles imóveis que estiverem produzindo, ao inverso, ou seja, como Vossa Senhoria colocou aqui anteriormente, que eu li, estariam sujeitos à desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária, fixando-lhes a indenização cujo teto máximo, em qualquer hipótese, fosse o valor declarado pelo proprietário para fins de imposto territorial rural. Fins de imposto territorial rural. Quer dizer, então, vou poder desapropriar os apartamentos de todo mundo aqui por aquele valor que está sendo também ali no imposto territorial urbano. Dessa forma, todos os imóveis rurais do país, agricultados ou não, estariam sujeitos à reforma agrária. Em relação, senhor presidente, ao direito de propriedade levantado por vossa senhoria, se ao invés de a propriedade rural ter uma função social, ela se tornar função social, conclui-se-á que não há direito de propriedade sem o cumprimento dos requisitos da função social. Essa configuração poderia permitir a um Estado democrático arrecadar todos os imóveis rurais que sejam enquadráveis nessa categoria sem indenização. Se não há direito, logo, não há o que indenizar. Bom, eu havia feito uma exposição mais detalhada e, resumindo, nós assistimos há poucos dias um pronunciamento do Stedley, lá em Caracas, na Venezuela, na presença do Maduro, em que ele conclama toda a América Latina para ser uma só pátria e, portanto, a eles teriam a obrigação de se unirem contra a população brasileira que se opõe a Dilma. Isso em pronunciamento, ele conclama que todos aqueles que pedem impeachment da Dilma teriam que tê-los pela frente. Eu faço essa referência porque logo a seguir o presidente Lula vem e diz: eu quero paz e democracia, mas também sabemos brigar, sobretudo quando Stedley colocar o exército dele nas ruas. E, ao mesmo tempo, assisto esse processo em relação ao manifesto contra a criminalização do MST. E, nesse manifesto, todos me garantiram que havia também o apoio de vossa senhoria, em que, entre aspas, aqui está o relato. O MST tem se notabilizado como um dos movimentos sociais mais importantes da nossa história, justamente pela sua opção de luta, utilizando a não violência. Portanto, receba nossos mais veementes repúdios pela decisão tomada no Conselho Superior do Ministério Público, pelo seu Estado-Maior da Brigada Militar e pela decisão do Ministério Público Federal, declaramos nosso apoio à luta do MST. Isso é um manifesto, senador, assinado por vossa, por vossa senhoria,
concedendo a vossa
quando
excelência.
Realmente o MST propunha uma marcha no interior do Rio Grande do Sul e que aí sim
senhor
houve por parte do Ministério
presidente,
Público
até em respeito todas aos essas demais denúncias. Que querem
neste
perguntar,
momento,
eu gostaria
senhor presidente,
que vossa excelência
eu trago exatamente
o
aqui na continuidade da minha exposição a situação onde, por exemplo, nós tivemos no meu estado de Goiás a propriedade que ela é 100% produtiva, que cumpre a sua função social, do senador Eunício Oliveira, foi invadida pelo MST.
Ele é autista.
Ela foi invadida como?
Presidente,
por um processo eleitoral.
Já são 15 minutos, nobre relator.
MST, utilizando exatamente
vossa excelência
momento de uma campanha eleitoral.
Pela ordem, senhor presidente, eu sou 27.
Eu gostaria que você me garantisse a palavra.
Já garanti por 15 minutos. Estou pedindo a vossa excelência que conclua.
Eu gostaria que vossa excelência, por favor, me garantisse que eu
preciso
concluir
meu raciocínio. Senhor presidente, pela ordem, senhor presidente, pela ordem.
Foi distribuído.
Senhor presidente, eu quero me associar à senadora Marta, à senadora Gleisi, do ponto de vista da presidência, normalizar o tempo ainda. Temos muitos senadores e senadoras inscritas.
Vossa excelência devia reclamar a presidente Dilma. A quem está com pressa tem que reclamar a presidente Dilma. Ela gastou 9 meses para indicar.
Então, eu quero gastar apenas 9 horas.
Senador.
9 horas?
Senador, o senhor tem que respeitar, senador Caiado.
O tempo de Vossa Excelência está concluído.
O senhor tem que respeitar a metodologia que foi pactuada.
Eu estou desrespeitando.
Não, está sim. Foi pactuada uma metodologia aqui.
Todo plenário.
Foi pactuada, foi votada aqui uma metodologia. Só isso. Nós queremos que o senhor tenha todo o tempo que o senhor.
Direito de falar.
Nós queremos que o senhor tenha o tempo que foi pactuado aqui, que foi aprovado por todos. Só isso que nós queremos.
O senhor tem o tempo de falar, se o regimento prevê com a palavra o professor Fachin. Com a palavra o professor Fachin. O tempo de Vossa Excelência já são 16 minutos. Os demais são 5 minutos. É uma tolerância muito forte por parte de todos nós.
Isso é uma intolerância completa. Sabe por quê? Porque o doutor Fachin é um homem preparado para o debate. Ele está constrangido, porque ele é uma pessoa...
Quem que está constrangido são os outros parlamentares.
Para explicar aqui... Ô, senhor presidente, Vossa Excelência não pode alegar esse fato. Se alguém quer ir almoçar, que pegue a senha e volte depois. Agora, não é justo nós estarmos aqui arguindo um ministro para o Supremo Tribunal Federal e Vossa Excelência...
Vossa Excelência já está com 18 minutos.
Aonde nós somos obrigados aqui a cumprir...
Vossa Excelência já está com 18 minutos.
Eu não falei porque eu fui interrompido pela senadora Fátima Bezerra,
quando,
que não deixou concluir o
quando Vossa Excelência foi interrompido, já era 14 minutos.
Então, Vossa Excelência me garanta mais 5 minutos para eu poder concluir.
Como liderança? Como liderança?
Exatamente, como liderança.
Como líder, obrigado, pode presidente. Utilizar. Tá por 5 minutos mais.
Pode, senhor presidente. 13h45, presidente. Senhor presidente, então o que nós assistimos aqui foi exatamente isso. Numa ação política, o MST invade uma propriedade com pessoas que vieram também do Ceará. Quando acabou a eleição, eles saíram. Ou seja, então ele foi derrotado por isso. Essa é a ação que o MST praticou. Derrotaram um candidato. Depois, a área da pesquisa todinha que foi feita no Rio Grande do Sul e também no estado de São Paulo, toda a área de pesquisa foi destruída, porque eles se acham no direito de achar o que deve ou não ser pesquisado no Brasil. E eles estão acima da lei. Eles não têm pessoa jurídica. Produzem os maiores prejuízos e simplesmente saem de lá e não são julgados. Nós estamos aqui assistindo também exatamente a esse vandalismo aqui feito na fazenda Santa Henrique da Cutrela. Eles passaram os tratores por cima de toda aquela parte plantada de laranjal. Nós vimos aqui, eu pergunto a Vossa Senhoria, se alguém tivesse provocado isso, eles interromperam uma rodovia em Sergipe e lá provocou um acidente onde 3 pessoas morreram, um casal e uma criança. 3 pessoas, o responsável foi ele, eles não pediram apoio da Polícia Rodoviária Federal, simplesmente interromperam a rodovia e mataram 3 pessoas. Isso é uma realidade, e aí? Não tem nenhuma penalização a isso? A tentativa deles de invadirem o Supremo Tribunal Federal há poucos dias, porque estava se julgando matérias que eles não queriam que fosse julgada. Quer dizer, este fato aqui, senhor doutor Fachin, é que nos preocupa para saber até onde exatamente nós teremos por parte de julgamentos, quando matérias como essas chegarem lá naquela casa, como elas terão de Vossa Senhoria o posicionamento. Porque aquele fato em que agora há pouco Vossa Senhoria coloca que deve seguir a lei e que todos nós devemos ser guardiões da lei, ou seja, o ministro supremo, em relação ao Poder Judiciário, Vossa Excelência faz a seguinte frase: se é essa justiça necessária, é preciso, desde logo, relativizar seus efeitos e a sua força para corrigir injustiças face a uma limitação que lhe é íncita ao Poder Judiciário. O mundo dos fatos é o mundo dos autos. Ou seja, a realidade é o universo processual. Esse fechar de olhos, entre aspas, para o mundo a que se submete, com raras exceções, o magistrado faz com que ao Poder Judiciário reste aplicar ao trabalhador a lei, via de regra, confeccionada direta ou indiretamente pelo patrão. Essas são colocações exatamente de Vossa Senhoria. E aqui continua. A Constituinte, e aí eu pergunto a Vossa Senhoria como vai se sentir para poder amanhã ser guardião de uma constituinte aonde Vossa Excelência se refere a ela. Uma constituinte capenga, mutilada, dificilmente responde aos anseios de cidadania do trabalhador e da mulher trabalhadora, às reivindicações das nações indígenas e ao clamor pela terra. Isto é realmente posição que foi ali expressada por Vossa Senhoria no decorrer de todos esses temas. E como me faltam exatamente alguns minutos, eu queria acrescer a essas perguntas que acabo de formular em relação ao voto impresso. Se Vossa Senhoria tem alguma posição contrária ao voto impresso. Quarto lugar, se foi o mensalão um ponto fora da curva. Gostaria de saber de Vossa Senhoria o que o tribunal condenou os envolvidos com falta de provas. Se é esse o pensamento. Em relação ao financiamento das campanhas eleitorais, já que o ministro Joaquim Barbosa já votou a matéria, essa matéria não teria nenhum conflito para Vossa Excelência se posicionar. Se acha que essa matéria é uma matéria que tem que ser decidida pelo Supremo, tem que ser decidida pelo Congresso Nacional. Se cabe ao Supremo decidir uma matéria que ela é matéria explícita do Congresso Nacional, se cabe ao Supremo decidir sobre financiamento de campanhas eleitorais, atravessando uma prerrogativa do Congresso Nacional, sobre a sardinha apresentada para a OAB. E por último, e última mesmo, é em relação a todos aqueles processos em que nós vemos aí réus que não têm prerrogativa de foro, se Vossa Excelência, Vossa Senhoria, defende ali a tese, ou qual a posição em relação a esses que não têm o foro privilegiado. Se eles devem continuar nos autos, no Supremo Tribunal Federal, ou se eles devem ir exatamente para a primeira instância. Essas são as perguntas que eu tenho a formular à Vossa Senhoria. Ao mesmo tempo, dizer que...
Muito obrigado, senador Caiado. Vossa Excelência já falou 20...
tempo para fazer uma
Vossa Excelência
maior,
já falou 26 minutos em desrespeito aos demais réplica, pares. Senhor. Com a palavra, o professor Fachin.
Senador Ronaldo Caiado, eu agradeço as questões que Vossa Excelência formula, me permite explicitar muitos desses temas e, se Vossa Excelência me permitir, já que Vossa Excelência declarou a sua condição de médico, quero dizer que na minha casa também há uma médica e a convivência tem sido sempre em homenagem à saúde da família e é uma honra e uma alegria ter alguém, um profissional da saúde na nossa família. Quanto aos temas que Vossa Senhoria menciona, Vossa Excelência, perdão, senador, eu vou me permitir principiar em relação a esse material que Vossa Excelência entregou para não fugir de nenhuma das questões que aqui estão postas. Não há dúvida alguma que durante muito tempo debateu-se na teoria do direito constitucional e na ambiência do surgimento, especialmente nas décadas de 30 e 40 e logo após a Segunda Grande Guerra, dos efeitos da então Constituição de Weimar, que num dos seus parágrafos havia suscitado a ideia de que inerente ao direito subjetivo de propriedade havia uma obrigação. E corolário desta ideia surgiram duas vertentes. Uma, sugerindo, portanto, que essa obrigação convertesse ela a obrigação na essência do direito de propriedade, e outra, que fosse uma função que apresentasse um contributo à propriedade, mas não estivesse na sua essência. Essas reflexões que estão aqui são reflexões que explicitam aquela posição que deriva da Constituição de Weimar. Não foi essa que a Constituição brasileira de 1988 adotou. O sistema vencedor e o sistema vigente, o sistema que nós devemos obediência no Brasil, é aquele que prevê a propriedade como um direito fundamental e ressalva a propriedade produtiva. Isso está dito com todas as letras na Constituição. Ainda que se tenha a época da Constituinte ou do ponto de vista acadêmico problematizada essa ordem de ideias, do ponto de vista da aplicação da lei, nós não podemos fugir dessa dicção legal. A propriedade produtiva, essa expressão que está no texto da Constituição, alguns até não concordam, mas o problema de aplicar a Constituição não é um problema de concordância, é um problema de incidência legal, na minha singela percepção. Ademais, eu colho também desta frase a expressão não utilização. Eu, coerente com a minha percepção, que, modéstia à parte, tenho tentado professar de um cristão ecumênico e humanista, acho que o sistema produtivo deve funcionar muito bem para produzir emprego, renda e riqueza, e à medida que nós possamos ter maiores oportunidades no sistema produtivo, parece-me, no meu singelo modo de ver, que esse sistema será ainda mais econômico e socialmente útil ao Brasil, produzindo mais riquezas e mais alimentos para o Brasil e também para a nossa exportação. Portanto, a eventual crítica que também aí havia era a não produção. E é claro que não considero, tanto é que é fruto de um trabalho recente, a cobertura florestal, por exemplo, com não produção, porque isso seria apenar o proprietário e o titular do imóvel agrícola. Coloca-se, obviamente, um limite que as questões ambientais, e aqui o Código Florestal tem a sua primazia sobre a propriedade, e muitas vezes nós tivemos um caso extraordinário no estado do Paraná de uma pessoa que não conseguia pagar os seus tributos, tendo em vista ter o estado constituído uma reserva florestal sobre o imóvel, e ele era ainda assim apenado pelo ITR. Isto é um paradoxo que não faz nenhum sentido, como se a propriedade não fosse produtiva. Mas é evidente que a cobertura florestal, no sentido amplo do meio ambiente, há de integrar esta ordem de ideias. Os outros dois trechos citados por Vossa Excelência são consequências desta mesma ordem de ideias, tanto é que Vossa Excelência pode perceber que eles estão redigidos numa forma do tempo verbal, como estariam sujeitos, estariam, ou seja, eu estou fazendo referência a esta percepção que não restou vitoriosa na Constituição. A percepção que restou positivada na nossa Constituição é direta e pura, simplesmente é a seguinte: os imóveis suscetíveis de desapropriação para fins de reforma agrária, excluída a propriedade produtiva, excluída todas as exclusões que estão na Constituição, precisam ser objeto de desapropriação prévia e justa. É o texto da Constituição, quer alguns gostem ou não, isso é um direito. Aliás, disse isso recentemente, quando fui consultado como jurista por um produtor de um estado do norte do Brasil, precisamente isso. O senhor tem direito a ser indenizado no valor da terra nua, no valor das suas benfeitorias e no valor da sua cobertura florestal, porque isso é um ativo que se agrega ao imóvel, e ainda naquele caso havia um problema de lucros cessantes, até porque a desapropriação se deu no meio da colheita, coisa que até a legislação beneficia. É, mesmo em hipótese em que há um desalojamento no arrendamento rural, o arrendatário tem o direito de concluir, a esperar a colheita do que plantou para poder concluir. Ou seja, tenho explicitado isso, o senhor pode ver que a frase também começa com condicional se, portanto, havia um conjunto de reflexões que levava em conta essa ordem de ideias. As afirmações seguintes que o senhor faz, citando líderes de movimento social, o ex-presidente, e este manifesto que algumas pessoas subscreveram, inclusive um procurador da República, e vou me permitir dizer a Vossa Excelência por que é que eu subscrevi esse manifesto e em que medida? Na medida em que sempre entendi que a mobilização que vem da sociedade, quando se utiliza da não violência, inclusive no trecho que Vossa Excelência leu, tem a expressão não violência. Em hipótese alguma, ainda que as pessoas entendam que as suas reivindicações são legítimas, mas ao ultrapassar o limite da violência, aí precisa comparecer o Estado, não há como isso não se passar dessa maneira. E recentemente, senador, eu tive, já que falamos aqui em prefácio, digo que prefaciei, agora eu vou tomar a liberdade de citar um que talvez possa advogar em favor da minha causa. Recentemente, prefaciei um livro do Dr. Wendel de Brito, em que ele sustenta que as associações civis que começarem a desenvolver atividades ilícitas, inclusive para fins paramilitares, podem ser desconstituídas ex officio pelo Poder Judiciário. É isso que eu entendo. Portanto, não subscrevo nenhum tipo dessa violência que o senhor evidenciou aqui, muito menos crime contra as pessoas. E esses movimentos sociais que se deturparam, obviamente, são movimentos sociais que merecem o rechaço da ordem jurídica. Claro que no debate da espacialidade pública, o que é preciso ficar assentado, que as soluções vão ser buscadas dentro da lei de forma pacífica. E aqui, o Poder Legislativo, especialmente a Casa Alta, que é o Senado, parece-me que é o lugar onde se encontra essa espacialidade para o debate. E é o juiz, o julgador, não cabe criar a lei. O Supremo é, com perdão da expressão, mas tem sido usada desde a percepção que o velho e bom Hans Kelsen dizia, um legislador negativo. O Supremo não deve ter esse protagonismo, exceto quando autorizado pela Constituição Federal. E, nesse sentido, a afirmação que eu fiz do Poder Judiciário, eu vou me permitir dar um exemplo à Vossa Excelência. Eu sei que o tempo está fluindo, mas gostaria de dar um exemplo. A Constituição, quando prevê uma hipótese de imunidade tributária, prevê que o livro em papel está imune tributariamente. Começa um debate no Brasil para saber se o e-books, os livros eletrônicos, se inserem ou não nessa dicção da Constituição que diz papel. Portanto, aí me parece legítima atuação que seja reclamada do Poder Judiciário para dizer, bom, uma interpretação atualizadora que seja legítima e razoável parece-me racionalmente sustentável dentro do sistema jurídico. E é essa ordem de ideias que eu sugiro, obviamente, acolher na ambiência do Poder Judiciário. O novo Código de Processo Civil, por exemplo, em matéria de família, sugere a mediação e a conciliação, que me parece, obviamente, instrumentos importantes. E a crítica que fiz à Constituinte, eu tenho vários outros textos cuja reflexão, eu tenho um texto sobre a convocação da Constituinte, segundo três grandes pensadores, em que eu elogio e faço um elogio à convocação da Constituinte, é um texto anterior à Constituição de 88. Esta crítica que é feita aqui, ela obviamente pode ter um determinado sentido no debate acadêmico, mas legem habemus, como diria o velho e bom ministro do Supremo Carlos Maximiliano. Nós temos a lei. Portanto, a lei, que é a Constituição, é, no meu modo de ver, a baliza. E mesmo no que diz respeito à função social, se Vossa Excelência me permite dizer, quando a Constituição prevê a função social é, ao mesmo tempo, uma expressão que contribui para a propriedade, mas ela é um próprio limite. Nós não podemos cada um inventar o que seja a função social. Aquilo que vem na Constituição e que os itens da Constituição explicitam são os itens que compõem o conteúdo da função social. E o julgador, obviamente, está permeado disso. E as minhas percepções, senador, têm, como eu disse na minha singela apresentação que fiz ao começo, eu, de fato, produzi muitos textos, porque isso é um pouco da minha vida. Eu tenho participado dos debates, fazendo crítica e algumas autocríticas também. E, nessa perspectiva, recentemente participei, até por iniciativa, está aqui o deputado Sérgio Souza, que era senador à época, de uma iniciativa para discutir um Estatuto de Proteção da Segurança Alimentar e do Produtor Rural. Portanto, estou me referindo porque, circunstancialmente, Vossa Excelência está sentado aqui nesse momento. E o que, aliás, foi objeto de um recente artigo do desembargador Luiz Fernando Keppen, explicitando o trabalho que, junto com colegas advogados e advogados de ruralistas do Estado do Paraná, nós tivemos a oportunidade de fazer. E, no tocante a esses exemplos de invasão de propriedade, vou lhe dizer de uma maneira bem clara e objetiva. A orientação que o Supremo Tribunal tem, e no meu sentimento, nessa perspectiva, deve ser mantida, é da constitucionalidade da lei que impede desapropriação de área invadida. É preciso pacificar essas relações do campo. Essa é a orientação do Supremo. Embora haja um outro caso que eu compreendo, há uma certa, com a devida vênia, às vezes uma vacilação quando a invasão é parte do imóvel. Eu não quero antecipar percepções, mas eu acho que aí o ato não se mede pelo número de hectares ou metros quadrados, e sim pela sua qualidade. E, portanto, essa orientação que deve ser, no meu modo de ver, observada. Rapidamente, quanto ao voto impresso. Tenho para mim que há um debate existente do ponto de vista da justiça eleitoral no Brasil. De um lado, nós temos, do ponto de vista da cibernética, uma justiça eleitoral extraordinária. Acaba a eleição às 5 da tarde, 2 horas depois nós já sabemos o resultado. Agora, isto está diretamente proporcional à confiabilidade? Eu acho que o parlamento dará essa resposta. E se houver condições de superar os limites técnicos para ter a demonstração de que a confiança confiança, não é só teórica, mas é também prática, tem a impressão que aí será um ganho caso o Legislativo assim conclua. Quanto ao processo da ação penal 470, que nos meios de comunicação e também foi denominado por Vossa Excelência Mensalão e que assim é conhecido, digo-lhe brevemente duas coisas. Primeiro, eu não conheço os autos, não conheço as provas, mas obviamente tenho comigo a percepção de que para a população brasileira, nesse momento, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar como julgou, deu uma resposta à sociedade brasileira. E, portanto, eu não uso nem ponto nem curva. O que eu uso nessa equação é o que está na lei e os ministros do Supremo, cada um, à luz das suas convicções, procuraram fazer o raciocínio lógico dedutivo e aplicar a lei ao caso concreto nas decisões que foram por maioria e assim por diante vencidos os vencidos, com perdão do pleonasmo. Financiamento de campanhas eleitorais. Estou tentando abordar todos os pontos e desculpe a brevidade. Financiamento de campanha eleitoral. Esse é um tema que, obviamente, está na pauta do Supremo. O ilustre ministro Joaquim Barbosa, o que tenho a notícia, já se pronunciou sobre essa matéria. Caso eu chegue lá e se for aprovado por Vossa Excelência, provavelmente não participarei desse debate, mas eu não vou me furtar de dizer com clareza a Vossa Excelência, e estou dizendo em tese, não quero que isto, em hipótese nenhuma, seja apreendido como um comprometimento à luz de um determinado caso concreto. Problemas atinentes a esta definição política, parece-me que aí o Judiciário desborda de suas funções. Com o devido respeito a certas circunstâncias, vou dizer isso com todo o respeito à Corte Suprema do Brasil, há certas circunstâncias que o Supremo não deve atravessar a rua e, portanto, manter-se no lugar e dar primazia ao Parlamento. Não estou dizendo que não examinei, não conheço o caso, mas estou me referindo genericamente. E, por último, quanto aos réus que têm prerrogativa de função. O que o Supremo tem feito, de um modo geral, em algumas hipóteses, é, obviamente, fazer a desconexão processual para remeter à primeira instância de alguns e manter o foro por prerrogativa de função de outros. Eu não sei se comungaríamos nesse ponto, mas isto gera para a comunidade, de um modo geral, e para a sociedade, muitas vezes, uma percepção de difícil compreensão. Então, é preciso responder com clareza que o foro por prerrogativa de função é uma prerrogativa que está na Constituição. E, quando se aplica o que está previsto na Constituição, cumpre-se a Constituição. Claro que o Parlamento poderá, hipoteticamente, deliberar em sentido diverso. Muito obrigado.
Presidente. Para a réplica, por 3 minutos, o senador Ronaldo Caiado.
Muito obrigado, senhor presidente. Vossa Excelência tem sido extremamente rígido com o meu tempo.
26 minutos realmente é muita rigidez.
Tudo bem, senhor presidente, mas eu quero só colocar alguns pontos aqui que foram respondidos pelo doutor Fachin. Doutor Fachin, esse manifesto que Vossa Senhoria assinou, esse manifesto é de junho de 2008. Nós já estamos vivenciando esse processo de invasão do MST extrapolando todas as normas legais do país desde 1988. Então, isso é algo que já vem se arrastando aí há quase 20 anos. Vossa Senhoria colocou que uma propriedade invadida, ela não poderá ser desapropriada. Isso é lei no Brasil. Isso nada é respeitado. O próprio INCRA e o governo estimulam para que essas propriedades sejam invadidas. Ou seja, o que tem nos preocupado é o viés bolivarianismo, esse viés bolivariano, esse viés Hugo Chávez, Maduro, nessa criação desse processo que hoje ele é muito mais ideológico do que realmente alguém que esteja preocupação ali de poder lutar por uma reforma agrária em que tenha resultados para as pessoas. Foi feito um trabalho pela própria CNA, pela senadora Cátia Abreu, onde ficou demonstrado que até hoje poucos dos assentados e poucos assentamentos foram, como se utiliza no termo do interior, foram desmamados. Ou seja, eles nunca atingiram o patamar para poder chegar aí à sua capacidade de se autossustentar. Por falta de orientação técnica, por falta de assessoria, por falta de capacidade de produção e, com isso, inviabilizando a sua sobrevivência econômica. Os índices são cobrados do produtor, seja ele pequeno ou médio e o grande, mas, no entanto, aos assentamentos eles são invulneráveis a qualquer coisa. Ou seja, não tem nenhuma ação para exigir daquelas pessoas que custam hoje ao bolso do brasileiro mais de R$800 mil per capita para ser assentado, o cumprimento também das normas que prevalecem para as outras. E no mais, senhor presidente, é lógico que, infelizmente, com o tempo em que estou sendo aqui cobrado toda hora, é dizer que essa insegurança jurídica, como também nós temos agora uma norma constitucional que define que as áreas indígenas deveriam ter sido todas elas já definidas pela Constituição 5 anos após a sua promulgação, nós temos hoje uma FUNAI apresentando laudos de mais 383 novas áreas a serem desapropriadas, trazendo um verdadeiro conflito no campo. Enfim, essa situação toda é que gostaria de ver, com essa capacidade que tem de produzir textos, livros e artigos, que nós pudéssemos também ouvir de Vossa Senhoria também nos próximos meses algo que realmente venha registrar essa mudança do ponto de vista ao apoio da atual legislação e da Constituição brasileira conforme foi promulgada. Então, senhor presidente, são essas as reflexões que faço. E em relação ao fato específico do primeiro item, eu quero dizer que realmente foi algo que nos criou uma situação de dúvida em relação a esse fato do não cumprimento do princípio da exclusividade. Muito obrigado.